Hoje surge um segundo alerta, é o segundo em 2 dias, depois da NATO, agora a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, vem avisar para este forte perigo ou este forte risco de um novo conflito armado na Europa. Estamos a falar de que tipo de possibilidades, tendo em conta, obviamente, esta tensão, que é um foco de tensão entre a Ucrânia e a Rússia?
Sim, vamos ver. Nós vimos aqui, houve vários relatórios e até mesmo fonte mediática afirmou que à medida que houve aqui um vacilar por parte da União Europeia durante este processo de negociação, houve tropas russas, houve um maior emprego de tropas russas nas regiões ocidentais da Rússia, não é? Portanto, provavelmente, isso é uma espécie de ajuste da postura militar nas zonas, portanto, nas zonas mais a leste, particularmente junto à fronteira da Ucrânia, junto à fronteira da Bielorrússia. O que é que nós vemos ver disto? Eu acho que a curto prazo é mais provável que a Rússia ajuste então esta postura militar, colocando mais tropas nas regiões ocidentais, ou então intensificando cada vez mais o conflito na região de Donbass, na medida em que isto é uma forma de pressionar os Estados Unidos e o Ocidente a fazer concessões adicionais. Acho isso mais provável do que propriamente uma intervenção militar russa na Ucrânia, que embora sendo possível, acho menos provável. Ou seja, o que pode acontecer é maior pressão com tropas russas e é também possível uma intervenção militar, sendo que acho mais provável este processo aqui de pressão. Porque para todos os efeitos, nós vamos ter aqui um atraso de cerca de uma semana até os Estados Unidos, a delegação norte-americana, prometer entregar a resposta formal às intenções russas, né? Portanto, durante esta semana acho pouco provável que haja uma intervenção militar, mas acho mais provável que haja um maior emprego de forças militares na fronteira e talvez uma maior intensificação no conflito na região aqui de Donbass. Vamos perceber qual é que é a resposta norte-americana às pretensões russas. No final temos sempre, obviamente, a diplomacia, mas vamos perceber, porque para todos os efeitos, aquilo que Putin está a fazer é quase uma espécie de ultimato à própria NATO. Portanto, está a apresentar um conjunto de circunstâncias que a NATO naturalmente irá declinar, não é?
Mas em 2 dias temos estas duas, tanto a NATO como agora a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa, com estes avisos reais da possibilidade, de uma forte possibilidade de um conflito armado. Até que ponto é que estes avisos são mesmo, assim, digamos, para levar a sério que há mesmo esta possibilidade de começar um conflito armado de novo na Europa?
Eu acho que estes avisos são sempre para ter em conta, obviamente. As reações de Moscou acabam por serem inesperadas, quer dizer, ninguém esperava a intervenção em 2008 na Geórgia, quer dizer, ninguém esperava a intervenção em 2014, a ocupação da Crimeia. Portanto, este tipo de situação é sempre ter em conta. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que ter aqui uma dimensão de racionalidade que devemos eventualmente colocar e perceber que uma intervenção militar, portanto, pôr botas no terreno e ocupar a Ucrânia e avançar sobre a Ucrânia, é para todos os efeitos, embora seja um statement político e de soberania por parte de Vladimir Putin, há muito a perder e, portanto, sendo um ator racional, ele esperará pela diplomacia para fazer essa mesma pressão, não é?
Ontem a NATO, nesta conferência de imprensa, falavam de consequências no caso da Rússia haver essa escalada de tensões por parte da Rússia. Estes avisos da NATO para com Moscovo são reais? A NATO pode mesmo ter aqui uma intervenção a nível de consequências maior ou é uma coisa mais que fica, por assim dizer, bem dizer nas conferências de imprensa, mas depois realmente não acontece?
Eu acho que vai-se mais para além da retórica, não é? E aqui o isolamento económico e o isolamento político da Rússia é uma realidade que deverá ser tida em conta, não é? Desde logo por uma pressão de um conjunto de países que integram a NATO e que integram a União Europeia e que, por sua vez, são parceiros comerciais da Rússia. Portanto, há aqui um isolamento, há um isolamento do sistema bancário, isolamento económico-financeiro e, portanto, tudo isso pode ser um caminho para um maior depauperamento da Rússia e um maior desgaste entre a política interna na Rússia e do poder de Putin, não é? Portanto, será talvez a ação que a NATO irá fazer. Por outro lado, tenho sérias dúvidas que haja uma presença militar no sentido clássico, não é, para impedir a intervenção russa na Ucrânia, não é? Portanto, eu acho que aqui o que a NATO efetivamente tem, e a NATO e não só, para portanto, caso haja este tipo de intervenção, é sanções e o isolamento político e económico da Rússia.
Professora, para terminar, há a possibilidade, há lugar para um aliviar de tensões entre a Rússia e o Ocidente nos tempos próximos, ou aquilo que estamos a ver e aquilo que o professor estava a indicar, que é esperado também ainda por parte dos Estados Unidos, não há previsão para esse aliviar de tensões?
Eu acho que nós temos que olhar e perceber que a esperança reside aqui na diplomacia. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que olhar aquilo que Putin pretende, e ao mesmo tempo ler naquilo que Putin pretende uma espécie de ultimato. Ultimato esse, que portanto, quase uma perspectiva dialética, não é? No sentido em que Putin apresenta qualquer coisa, que obviamente vai ser negado na totalidade, e que portanto vamos perceber o que é o resultado dessa simbiose entre aquilo que Putin quer e aquilo que a NATO efetivamente não vai fazer. E portanto aqui neste processo temos uma hipótese, ou há uma intervenção militar que obviamente ninguém quer, ou então através de uma conciliação de âmbito diplomático. E penso que é isso, penso que poderá ser por aí, não é? O que é que Putin aqui pretende? A primeira grande coisa é obviamente impedir que a Ucrânia e países que pertenciam ao eixo soviético entrem na NATO. Ora, a Ucrânia, a NATO tem que explicar que países como a Geórgia, como a Ucrânia, não vão entrar na NATO. Muito embora, a NATO também tem que dar a entender que os países têm a sua própria liberdade de opção e que neste momento a atuação da Rússia perante a Ucrânia leva invariavelmente a que a Ucrânia quer integrar a NATO. Portanto, aqui temos a possibilidade de uma solução, não é? E, portanto, aqui uma concertação entre partes. Obviamente que a Rússia não vai abdicar da Ucrânia, porque, enfim, faz parte da história da Fundação Russa, o principal de Kiev, faz parte da influência russa. E, portanto, temos aqui a primeira questão que tem que ser negociada. A segunda outra questão tem a ver, mais difícil, porque a Rússia não quer que haja militares e exercícios militares no extremo oriental dos países da NATO. E isso ela considera, a Rússia considera isso como sendo uma ameaça. Ora, a NATO não vai fazer isso, até porque o próprio secretário-geral da NATO disse que não há uma NATO primeira nem NATO segunda. Portanto, esse tipo de situação dificilmente poderá haver aqui um entendimento. Terceira questão, a Rússia quer banir os mísseis da NATO, portanto, particularmente em zonas de antiga esfera soviética. Também tem alguma dificuldade em crer que isso seja, que haja aqui uma solução. E depois, no final, a Rússia eventualmente criará uma autonomia da zona oriental da Ucrânia. Portanto, são essas as quatro coisas que são pretendidas por parte da Rússia e que talvez apenas duas delas possam ser aqui conciliáveis com os interesses da NATO.